Quando falamos de nanotecnologia, é bem comum a associação com nanomáquinas ou nanorobôs, dispositivos tão pequenos que poderiam ser colocados dentro do nosso corpo para nos proteger de ameaças, como vírus, bactérias e assim vai. Para que um dia isso possa acontecer, a miniaturização de dispositivos mecânicos e eletrônicos é só um dos primeiros passos. Construir dispositivos é uma das coisas que mais gosto de fazer nos laboratórios. Agora, já pensou se pudéssemos usar até mesmo o DNA para construir um nanoprocessador? Aqui é o Thiago Conte, e no Expresso de hoje eu vou contar como isso é possível. Uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 16 de outubro de 2020. A microeletrônica é um ramo da eletrônica voltado à integração de circuitos eletrônicos, promovendo a miniaturização dos componentes em escala microscópica. A área engloba tanto os processos físico-químicos de fabricação dos circuitos integrados, como o projeto do circuito em si. São considerados ramos desta área, igualmente, o desenvolvimento de software de apoio ao projeto de circuitos, modelagem de componentes, técnicas de teste, entre outras. Os componentes utilizados na microeletrônica são construídos na escala de microns ou mesmo nanômetros, tornando-se parte da nanotecnologia. A redução do tamanho dos componentes utilizados vem, ao longo da história, seguindo a Lei de Moore. A Lei de Moore é uma observação e projeção de uma tendência histórica relacionada à indústria de microchips e processamento de computadores. Ela estabelece que o número de transistores dos chips teria um aumento de 100% pelo mesmo custo a cada período de 18 meses. O conjunto de componentes utilizados para um mesmo projeto é tipicamente chamado de circuito integrado, ou ainda chip. Alguns exemplos de circuitos integrados são memórias de computadores, processadores, modems, conversores analógicos digitais. Os circuitos integrados são produzidos em wafers, discos de silício, normalmente de 30 cm de diâmetro, do tamanho de um disco de vinil, sobre os quais são fabricados estruturas laminares, em um processo denominado fotolitografia, que é uma técnica para transferência de padrões geométricos utilizando uma máscara ótica a lâminas de silício. Tipicamente, diversos circuitos eletrônicos, idênticos ou não, são fabricados em um mesmo wafer, por sua vez, de modo a ocupar toda a área disponível. A nanoeletrônica está intimamente relacionada à nossa vida diária. Grandes esforços têm sido dedicados ao desenvolvimento de novos circuitos eletrônicos funcionais em nanoescala com vários tamanhos, formas, conformações e composições, como diodos emissores de luz, transistores de efeito de campo, transistores de filme fino, main resistores e supercapacitores. A similaridade entre orbitais pi em cristais orgânicos aromáticos, metálicos empilhados, conhecidos por suas propriedades elétricas, com bases de DNA, inspiram a hipótese de que o DNA pode atuar como material condutor. Combinado com modelos teóricos, vários mecanismos de transporte de carga elétrica foram compostos para explicar o fluxo de corrente através de sequências de DNA de fita dupla. No entanto, o transporte de carga não estabelecido e a natureza frágil das moléculas do DNA puro dificultam suas aplicações diretas como materiais eletrônicos. Uma solução possível é combinar diferentes tipos de nanomateriais orgânicos e inorgânicos com moléculas de DNA. A nanotecnologia de DNA estrutural, que foi proposta pela primeira vez por Siemens na década de 1980, transformou o DNA em blocos de construção inteligentes de automontagem. Em comparação com métodos de fabricação de cima para baixo, ou top-down, como litografia, A montagem de baixo para cima, ou bottom-up, da nanotecnologia, baseado em complexo de DNA, tem vantagens de programabilidade e endereçamento. As nanoestruturas de DNA programáveis e endereçáveis são fortes candidatos para a construção de componentes eletrônicos com precisão atômica, ou seja, para serem utilizados em nanoeletrônica. A dupla hélice de DNA tem uma distância de par de bases vizinhas de 0,34 nanômetros, um diâmetro hidratado de 2,6 nanômetros e um diâmetro desidratado de 2,1 nanômetros. Portanto, a nanoeletrônica baseada em complexo de DNA pode quebrar o limite de processamento de 5 nanômetros dos semicondutores de silício comercial, os já utilizados para a fabricação dos processadores. De cara, a eletrônica e o DNA, o bloco de construção fundamental da nossa composição genética, parecem ser duas coisas completamente diferentes. Acontece que o DNA pode ser particularmente útil para o projeto de circuitos eletrônicos em nanoescala, porque se automonta, se autorreplica e pode adotar vários estados de conformação. O DNA é provavelmente o biomaterial mais programável para a criação de uma ampla gama de nanoestruturas, racionalmente projetadas e funcionalmente aprimoradas. A natureza frágil das moléculas de DNA puro e seu transporte de carga não estabelecido torna improvável que o DNA possa ser empregado diretamente como material eletrônico. Ele poderia, no entanto, ser utilizado como um modelo de material para a fabricação de nanoeletrônica, ou seja, como um meio para a produção de componentes em nanoescala. O termo nanoeletrônica refere-se ao uso da nanotecnologia em componentes eletrônicos. Esses componentes, geralmente, têm apenas alguns nanômetros de tamanho. No entanto, quanto mais minúsculos os componentes eletrônicos se tornam, mais difíceis são de se fabricar. Metais condutores, polímeros e materiais semicondutores são componentes importantes da nanoeletrônica. Os desafios para obter um desempenho superior incluem a manipulação precisa dos componentes e a redução do tamanho para um nível de integração superior. A montagem ascendente de materiais híbridos, baseados em DNA, permite o controle com precisão de escala quase atômica. Além disso, reduz o custo instrumental em comparação com os métodos litográficos tradicionais, como Deep Pen e litografia por feixe de elétrons. Do ponto de vista simplesmente operacional, a nanotecnologia é a disciplina com o objetivo de fabricar ferramentas, máquinas e dispositivos de vários tipos na escala de 10 a menos 9 metros, com base em princípios científicos dominantes nessa escala. Os paradigmas da nanotecnologia podem ser esquematizados em duas classes. A abordagem de cima para baixo, que consiste em obter os minúsculos produtos desejados esculpindo em precursores volumosos. A abordagem de baixo para cima é baseada no caminho oposto, ou seja, a montagem dos nanoprodutos diretamente usando blocos do tamanho nano. A natureza fornece aos cientistas esses blocos de construção elementares de tamanho nano, átomos e moléculas. Assim, enquanto físicos e engenheiros trabalham nas últimas décadas na otimização dos protocolos de impressão litográfica de objetos em nanoescala, bem como no aprimoramento das ferramentas de manipulação, visualização e medição de átomos e moléculas, os químicos estavam desenvolvendo métodos para sintetizar e montar moléculas em funções pré-definidas, reatividade e reconhecimento controlável. Além disso, os biólogos estavam fornecendo aos químicos exemplos especiais de moléculas que na natureza se comportam como dispositivos precisos por si mesmas, motores, interruptores, conversores, montadores. Assim, o campo da bionanotecnologia surge como um empreendimento altamente interdisciplinar, que pode ser definido como o uso de biomoléculas e ferramentas de bioengenharia para desenvolver nanotecnologia. A inspiração da natureza como uma fábrica. Exemplos naturais notáveis de nanodispositivo existem em vários contextos biológicos. eles podem ser considerados excelentes pontos de partida para projetar as nanomáquinas artificiais do futuro. Todos eles chamam a atenção para o mecanismo-chave de alta montagem para realizar objetos complexos por meio da química supramolecular. Vou falar aqui alguns exemplos desses para ilustrar os conceitos básicos para se produzir nanodispositivos artificiais. Vamos então. Ribossomos, plantas biológicas auto-organizadas para a fabricação de objetos funcionais, ou seja, proteínas. Esses componentes celulares representam um protótipo para a realização de estratégias biomiméticas de baixo para cima para a automontagem de dispositivos funcionais, utilizando blocos de construções moleculares programados. Os ribossomos se comportam como montadores de proteínas, unindo os constituintes com base nos princípios de reconhecimento. A fábrica natural opera em etapas sequenciais que são repetidas em uma rotina cíclica, até que a proteína desejada seja sintetizada. Etapa 1. Um ribossomo imobiliza uma fita de RNA mensageiro, mRNA, acoplando-se a ela por meio de interações não químicas. A fita de mRNA traz a sequência da cadeia de peptídeo, codificada em uma sequência de código, cada um dos quais é um conjunto de 3 nucleotídeos e especifica um dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas naturais. 2. Uma enzima especializada trabalhando fora do ribossomo, especialmente, mas não exclusivamente, associa um determinado aminoácido a uma molécula de RNA de transferência parceira, tRNA, reconhecendo seu códon terminal, e o aminoácido é covalentemente ligado à extremidade do polímero do tRNA, oposto ao códon específico. 3. O tRNA com o aminoácido anexado é capturado pelo ribossomo. Esse é o códon terminal, reconhece um códon complementar da fita do mRNA imobilizado. 4. A molécula de tRNA é liberada e um pedaço da cadeia peptídica é colocada no lugar. 5. Outro tRNA, com seu aminoácido anexado, reconhece o códon seguinte na fita de mRNA, se aproxima do anterior e os dois aminoácidos vizinhos formam uma ligação peptídica. Então, o fragmento de tRNA é liberado e o ciclo continua através das etapas 3, 4 e 5. Nesse procedimento espontâneo, as interações covalentes são importantes, mas muito acontece em virtude do reconhecimento e da automontagem, auxiliado pela estruturação sob medida das espécies participantes. Para mencionar apenas algumas etapas importantes de reconhecimento, as cruciais são a identificação do tripleto de base inicial no mRNA e a associação entre códons complementares no mRNA-tRNA. Movidos pela observação desses princípios que a natureza usa para operar as máquinas, os cientistas passaram a fabricar dispositivos artificiais com base nessas mesmas regras. Por exemplo, os rotaxanos e os catenanos. Mudanças naturais na química orgânica. Um catenano é essencialmente constituído de 2 anéis interligados que pode funcionar como um interruptor molecular. Na verdade, a posição de um dos anéis pode ser movido entre 2 locais estáveis no anel companheiro, por ativação eletroquímica ou por ativação ótica. A interação química é responsável pela estabilidade de qualquer local nas condições ambientais variáveis, por exemplo, sob a adição ou a subtração de um elétron ou um fóton. Um rotaxano é constituído por uma porção molecular circular em torno de uma molécula linear, determinada por 2 tampas que impedem a parte circular de desligar para fora. Ele também pode atuar como um interruptor. Enquanto as forças covalentes e eletrostáticas controlam a operação de tais dispositivos, a automontagem é importante para a obtenção de procedimentos de síntese química com alto rendimento. Rotaxanos e catenanos são exemplos particulares de nanodispositivos que realizam um trabalho mecânico. No entanto, também existe um grande interesse e esforço para construir outros tipos de dispositivos, com base nessas mesmas regras, empregando blocos de construções elementares que são capazes de se reconhecer e formar arranjos complexos, adaptando sua estrutura ao ambiente e para os parceiros. Em particular, Nanodispositivos de automontagem que expressam uma funcionalidade elétrica são buscados em vista do desenvolvimento da eletrônica molecular. Bom, a ideia básica para a produção de um nanodispositivo eletrônico automontado é empregar blocos de construções naturais capazes de reconhecimento e estruturação e conduzir sua agregação em ambiente adequado, com o auxílio de fábricas artificiais com funções semelhantes às dos ribossomos. A natureza, mais uma vez, nos fornece duas classes de candidatos ideais, as proteínas e o DNA. Os primeiros têm várias funções biológicas e realizam tarefas que permitem aos organismos vivos operar. Existem proteínas que se comportam como dispositivos mecânicos, por exemplo, a miosina nos músculos, e outras que trocam elétrons entre parceiros que se interagem, por exemplo, o azurin na respiração bacteriana. Nesse caso, alguns cientistas foram inspirados pela função biológica do azurin, que naturalmente atua como um lançador de elétrons, para expressá-lo em nanodispositivos eletrônicos artificiais. Monocamadas de azurina, depositadas em um substrato e localizadas entre duas camadas de metal, demonstraram ser capazes de realizar uma atividade semelhante a um diodo e uma atividade semelhante a um transistor. O fato extraordinário em tais dispositivos é que não houve necessidade de técnicas caras de fabricação para depositar os materiais ativos por meio de litografias sofisticadas, mas as próprias moléculas se automontaram espontaneamente por meio de mecanismos de docking afetados principalmente por suas propriedades eletrostáticas. O mecanismo de fluxo de corrente foi interpretado em termos de salto eletroburaco entre proteínas adjacentes, em virtude de reações redox no cobre. Isso mostra que a atividade redox intrínseca responsável pela transferência de elétrons através da azurina no ambiente biológico pode ser usada de forma eficiente em um ambiente híbrido artificial. A outra classe principal de biomoléculas são os ácidos nucleicos. Enquanto as proteínas realizam todas as tarefas ativas da vida e são de fato nanodispositivos naturais, os aminoácidos nucleicos são recipientes e tradutores de informação. A informação genética contida no DNA é precisamente replicada a cada reprodução celular. É lida pelo mRNA e traduzida pelo tRNA na linguagem da proteína. Os polímeros de DNA nativo não realizam nenhuma atividade funcional, exceto para a codificação. Portanto, eles são vistos como candidatos perfeitos para a biocomputação. O que é extremamente fascinante no DNA é que sua estruturação e seu reconhecimento, que são propriedades cruciais para o armazenamento e transferência de informações, e que tornam os ácidos nucleicos ótimos materiais de automontagem. Então, qual é o papel do DNA? Como pode ser modificado para incluir armazenamento e transferência de elétrons? A natureza baseia sua operação em proteínas para realizar ações de qualquer tipo. O DNA é o material que codifica e transfere as informações para a fabricação de proteínas por meio de um processo espontâneo. Portanto, a possível exploração do DNA em nanotecnologia não pode ser baseada em uma tradução direta de uma ação biológica inerente. Por outro lado, várias transições conformacionais foram propostas para gerar movimento a partir do DNA e assim produzir um dispositivo mecânico. O DNA é orientado a realizar determinada ação que não lhe é de própria natureza, a partir de suas capacidades de reconhecimento e estruturação. Na prática, as potencialidades do DNA são embutidas em sua conformação e topologia. Outras aplicações notáveis prevêem a montagem bidimensional e tridimensional de objetos complexos, como cubos de octaedros, feitos com DNA em chips organizados para reconhecer e posicionar outros materiais biológicos, para aplicações em diagnósticos e medicina. Por outro lado, os cientistas estão fascinados em saber se as tarefas de armazenamento para transferência do DNA podem ser direcionadas artificialmente aos elétrons. Alternativamente, se as correntes mensuráveis não podem ser sustentadas por moléculas de DNA. Outra estratégia interessante é realizar objetos híbridos, por exemplo, nanopartículas com proteínas, em que os elétrons se movem e carregam fluxo de corrente, modelados por hélices de DNA em locais selecionados. Essa rota também permite incorporar objetos condutores nas arquiteturas híbridas para fazer um nanotransistor com um nanotubo de carbono, por exemplo. Ambas as formas podem levar ao desenvolvimento da eletrônica molecular baseada em DNA. Usar o DNA como instrumento e também como componente para a produção de dispositivos eletrônicos é muito interessante e promissor. Entretanto, ainda restam desafios e questões em aberto. Primeiro, vale a pena notar que a síntese em larga escala e a aplicação prática de materiais eletrônicos baseados em DNA geralmente carecem de tamanho de montagem ou rendimentos totais, que estão diretamente relacionados com o aumento de escala do DNA com as nanoestruturas. O aumento de escala da montagem da matriz de DNA bidimensional é um avanço que facilitará as conexões entre dispositivos baseados em DNA e eletrodos. 2. As nanoestruturas de DNA metalizado não foram aplicadas em nanoeletrônica devido à precisão limitada e falta de mecanismo de metalização detalhado. Isso pode levar a baixos rendimentos e dificuldades na conjugação precisa. Enquanto isso, estruturas granulares ou a existência de deposição de nanopartículas inespecíficas impedirão os comportamentos eletrônicos, dificultando a produção de dispositivos e componentes. A produtividade e reprodutibilidade das estruturas metálicas com tamanho, forma e morfologia bem definidos podem ser melhoradas por cálculos teóricos e descoberta de novos dispositivos de metalização. 3. Embora uma cadeia de polímero condutora modelada por origami de DNA possa formar uma conformação 3D, é difícil fabricar uma estrutura tridimensional com as propriedades eletrônicas necessárias. 4. O limite de precisão da nanotecnologia de DNA não foi totalmente explorado em eletrônica, pois foi comprovado que a resolução do raio de Bohr da colocação molecular pode ser realizada usando um origami de DNA. 5. Falta ainda a montagem controlada de materiais multi-heterogêneos, essencial para a construção de dispositivos eletrônicos. Embora trabalhos pioneiros tenham mostrado que pontos quânticos e nanopartículas de metal podem ser agrupados, são necessários entendimentos aprofundados dos ambientes locais que cercam as nanoestruturas de DNA em vários processos de reação. Métodos de caracterização avançados, como técnicas baseadas em microscopia de varredura por sonda e microscopia de força atômica, permitem investigações aprofundadas nas propriedades eletrônicas de materiais em nanoescala. A ponta ultra afiada e o controle preciso na posição da ponta fornecem imagens de alta resolução de áreas específicas. No entanto, várias limitações ainda existem. Assim, o aperfeiçoamento das técnicas de construção, manipulação e medição proporcionará novos insights sobre a fabricação e caracterização da nanoeletrônica de DNA. Assim, a estrada do desenvolvimento da nanotecnologia, que foi desde os nanofios de prata feitos a partir do DNA em 1998, o design auxiliado por computador do origami de DNA em 2006 e, finalmente, aos transistores de efeito de campo de nanotubos de carbono de alto desempenho regulados por fitas de DNA em 2020, fica claro que o desenvolvimento de áreas multidisciplinares, incluindo, mas não se limitando à ciência da computação, química sintética, ciência dos materiais, engenharia eletrônica, desencadeiam estratégias mais confiáveis para o desenvolvimento prolongado da nanoeletrônica baseada em DNA, junto com o desenvolvimento simultâneo de computação e armazenamento de DNA. Acredita-se que a nanotecnologia baseada em DNA encontrará seu caminho no mundo da eletrônica. Bom pessoal, por hoje é só. Até mais!
Olá pessoal, vocês não sabem como é difícil trabalhar com nanoestruturas. Pensa você agora, tá sentado, caminhando ou dirigindo? Quais forças estão atuando no seu corpo? Eu sei que podem ser muitas, mas a que você mais percebe nos seus movimentos, com certeza é a gravidade. Já na nanoescala, tem tanta coisa envolvida e é muito difícil conseguir montar uma estrutura ordenada. Por isso precisamos de muita pesquisa e percebemos que o DNA pode nos ajudar a montar as estruturas nanométricas para obtermos propriedades de interesse. Por exemplo, melhorar o sinal elétrico emitido por um material. Com isso, os nossos dispositivos, como celulares e computadores, podem ser mais rápidos, tanto que no futuro teremos computadores quânticos, que se utilizam de propriedades de emaranhamento quântico para obtermos trocas instantâneas de informação. Essa semana mesmo, foi lançado o iPhone 12, com uma propaganda enorme de seus chips, A14 Bionic, que tem transistores de 5 nanômetros de diâmetro. Com isso é possível ter mais transistores em um espaço menor e maior potência do sinal. Por isso conseguimos reduzir tanto nossos dispositivos ao longo do tempo. E você, tem tecnologias que gostaria de ouvir de um modo mais aprofundado? Nos mande comentários, dicas, feedbacks. Você pode nos encontrar como Café com Nano em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ou pode nos enviar um e-mail para o contato@cafecomnano.com. Um abração e até semana que vem!